RFI Convida.
Adriana Brandão.
O escritor e professor de criação literária Marcelo Maluf foi um dos autores convidados este ano para participar da Primavera Literária Brasileira, organizada pela Universidade Sorbonne, e da programação do estande do Brasil no Salão do Livro de Paris. Ele começou a escrever e a publicar livros infanto-juvenis em 2008 e um livro de contos em 2013, antes de se lançar na escrita romanesca. O primeiro romance de Marcelo, A Imensidão Íntima dos Carneiros, foi lançado em 2015 pela editora Reformatório e ganhou um dos mais importantes prêmios brasileiros, o Prêmio São Paulo de Literatura, na categoria estreante. Com mais de 40 anos, Marcelo Maluf é descendente de libaneses e a história de sua família é o tema de seu romance de estreia, romance que começa com uma frase forte: o medo estava no princípio de tudo. Como explicar essa frase, Marcelo?
A questão do medo permeia todo o romance. Primeiro, obrigado pelo convite, pela entrevista, Adriana. E é uma questão central mesmo no romance, o medo, porque a brincadeira aí dessa frase era: antes de tudo era o verbo e o medo estava no princípio de tudo. Porque a partir dessa frase e do conceito e do tema do medo é que se desenvolve a história de Marcelo, personagem, e Assad, uma relação de avô e neto. E os medos de ambos acabam se entrecruzando durante todo o romance e, ao final, chegando a alguma solução, se eu posso dizer assim, mas algum encaminhamento. Mas o medo é que permeia a história familiar, o medo da morte, o medo do fracasso, o medo de se lançar no mundo, o medo de existir, na verdade. E a grande questão é como vencer o medo e passar a viver plenamente, né?
O medo como uma herança genética?
O medo como uma herança genética, no sentido de que o personagem Assad viveu uma história de tragédia familiar, viu seus irmãos perdendo a vida, né, sendo mortos pelo exército turco-otomano, isso no final da segunda década do século XX, e sendo enforcados no quintal da casa. Então isso gerou muito medo. Inclusive, quando Assad vem para o Brasil, ele esconde essa história, deixa ela em segredo, não ensina o árabe para os seus filhos, muito menos para os netos, né? E então, ou seja, é uma história que ele quer negar, uma história da qual ele tem medo. E essa história, mesmo ele não contando, acaba reverberando nas futuras gerações.
Medo que, no entanto, estava na gênese da mudança, quase do renascimento.
Sim, exatamente, porque se você pensar na estrutura, né, de uma vida, e aí eu vou um pouquinho para longe nessa história, quer dizer, a gente só existe e só sobrevive porque os medos podem fazer com que a gente não cometa alguns atos imprudentes, por exemplo. No entanto, no caso do livro, a genealogia, né, desse medo na trajetória da família faz com que a família, pelo contrário, a família com o medo é que ela não segue adiante. E seguir adiante é o grande processo de autoconhecimento que um ser humano pode ter. Então o medo, ele acaba aqui sendo não um processo interessante de que eu não vou cometer atos imprudentes, mas um processo que estanca, um processo que não faz fluir.
Marcelo, você faz nesse livro uma pirueta que só a ficção permite, que só o romanesco permite. Você, Marcelo, volta no tempo para conhecer o avô que de verdade você nunca viu.
Sim, eu nasci em 74, meu avô faleceu em 67. O personagem do livro, Marcelo, que tem o mesmo nome que eu, ele volta no tempo para 1966, mas não fisicamente, é quase uma presença invisível, ele é uma presença invisível na casa do Assad, que é o seu avô, e ali ele observa o avô escrever as suas memórias de infância. O Assad está vivendo o seu último ano de vida. Então, de 1966 até 67, que é quando ele morre, o Marcelo percorre um pouquinho, durante esse ano, a escrita do avô, de suas memórias de infância. Mas é um personagem que está na casa, que vivencia a casa e que o Assad não o vê completamente, apesar de aparentemente sentir a presença deste neto que ele não, também não vai conhecer.
Seu livro se inscreve numa tradição da literatura brasileira, de uma escrita de autores descendentes de libaneses, grandes autores como Milton Atum, Radwan Assar. Você já é de uma outra geração, mas você se inscreve nessa tradição de uma escrita para falar dessa história de imigrantes que foram para o Brasil?
Eu acho que assim, acaba acontecendo, sem dúvida, de eu falar dos imigrantes, dos libaneses. Eu fui ler sobre isso para entender o trauma daqueles que vieram, que foram para o Brasil naquele momento, ou mesmo que passaram por guerras e tal. No entanto, não é o foco do livro, né? O foco do livro se trata mesmo de uma busca por entender uma genealogia familiar. E essa genealogia familiar, no meu caso, ela vem do Líbano. Para entender, inclusive, a minha identidade como brasileiro. Porque são várias identidades, são vários Brasis, né? Então, eu acredito que, de alguma maneira, sim, eu me insiro nisso. Espero honrar isso, porque eu realmente gosto desses autores, tanto do Milton quanto do Radwan. No entanto, há um outro caminho que eu percorro, que é da genealogia da árvore, quer dizer, a árvore genealógica familiar, mas para poder entender os ancestrais, e não necessariamente só o processo imigratório.
Você, então, você se identificaria mais com um outro autor que também fala dessa questão da imigração no Brasil, mas que é da sua geração, que é o Michel Loeb?
Eu li pouco os textos dele, mas talvez, então acho que tem isso, porque o que eu sei é que ele também faz algo que vai por esse caminho, né? Eu acho que os novos autores, a nova geração, a geração a qual eu pertenço, e alguns que eu já li, outros ainda não, e preciso ler, claro, tem feito esse processo, né? Ao invés de buscar mas de buscar a compreender o imigrante, eles vão muito para uma história pessoal, né? Para histórias que se revelam como histórias que podem fazer com que eles transformem esse processo, né? Dê um novo sentido para esse processo. Em hipótese alguma aqui, eu estou negando o que já foi escrito, que foi feito. Mas são processos diferentes, realmente. Então, talvez sim, talvez eu me insira por aí. Mas, por exemplo, só para citar, o meu próximo livro, que eu estou no meio do caminho desse romance, ele não vai por esse caminho, né? Eu não busco essa árvore familiar. Eu vou por um caminho muito mais contemporâneo aqui. No entanto, eu vou buscar uma história, histórias que passam em diversos momentos do mundo, inclusive fora do Brasil, né? E lugares que eu não vivi.
Como foram os contatos aqui na França para eventualmente uma tradução?
Por enquanto eu tenho feito alguns contatos, nada ainda firmado, nada disso, mas estou em busca, inclusive aberto para propostas, né? Eu trabalho com uma agente literária no Brasil, que é a Lúcia Riff, e a busca eu acho que é essa, né? Quer dizer, quando você escreve um livro em português, você quer que todos os países que falam a língua possam ler o seu livro, assim como no Brasil, mas se você também quer que o seu livro circule por outras línguas, e eu acho que é um caminho. Então eu aqui agora sim, eu estou maravilhado. É a primeira vez que eu estou aqui em Paris, estou gostando muito da cidade, gostando muito das pessoas, dos contatos, dos escritores brasileiros que eu só tenho contato aqui, assim como de outras pessoas que eu tenho conhecido e que eu não imaginava tudo isso que está acontecendo. O Salão do Livro está lindo, então bem legal, bem, bem importante nesse momento da minha carreira.
Para terminar, você falou em busca de identidade brasileira, uma busca ainda necessária nesse Brasil de século XXI?
Eu acho que nós já somos, né? O Brasil já é. O Brasil precisa voltar a se reconhecer como um país que é multicultural, miscigenado, de culturas riquíssimas e de bases culturais e raízes africanas, negras, indígenas, portuguesas, francesas, porque afinal de contas muito da cultura francesa chegou às universidades. Então essa riqueza eu prezo muito por ela, os libaneses que foram para o Brasil, os italianos, os alemães, enfim, nós somos tudo isso. Essa, talvez o que defina a nossa identidade seja um deslocamento e a possibilidade de reconhecer esses todos os lugares num lugar só. Como muitos países hoje, né? O mundo cada vez mais, aqui mesmo em Paris, eu percebo isso, né? São muitas pessoas de outros lugares do mundo convivendo e vivendo aqui. Mas eu acho que nós precisamos simplesmente dar voz e acreditar um pouco mais, né? E não ficar tão submissos perifericamente em relação a culturas que nós conhecemos, gostamos, mas nós já temos uma força muito grande lá também. Então, às vezes o brasileiro olha muito para a Europa ou para os Estados Unidos querendo ser outra coisa, e o Brasil já é.
Obrigada, Marcelo.
Obrigado, eu que agradeço, Adriana. Obrigadão.